Olá, pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do Eunoia Podcast. O nosso assunto do nosso primeiro episódio vai ser sobre o mês da visibilidade lésbica. Eu sou a Clarice Naomi Jardim, mais conhecida como a fofoqueira do bem, gremistinha, cursando ciências sociais e odiando a vida, viciada em querer ser uma Bratz, mas com muito medo de plástica, e a minha bunda é de fato natural. E está
Oi,
comigo aqui a
Juliane Somariva. Eu também sou fofoqueira do bem, colorada. Tô cursando engenharia ambiental e sanitária, lésbica, Polly Pocket, a versão antiga, óbvio, que é mais bonita, da vida real, ou seja, cara e foda. Piu!
piu. As pautas do episódio de hoje são apagamentos de tópicos importantes sobre o mês da visibilidade lésbica.
Tem demais. Não, não é pra agora. Eu tô gravando um bagulho. Meu podcast, sai daqui.
Eu vou deixar isso. Por favor, eu vou deixar essa parte. Eu vou deixar essa parte. Eu vou ter que deixar essa parte, Leone. Ela é perfeita.
Meu, se fosse combinado, não ia sair.
E como vocês podem ver, pessoal, isso é um dos empecilhos de gravar isso via distância pelo Zoom.
Meu irmão não colabora.
Tá. Take dois. As pautas do episódio de hoje são apagamento de tópicos importantes sobre o mês da visibilidade lésbica.
Mídia.
Vivências.
Apagamento da identidade lésbica.
Papel de gênero.
Abusos em geral, principalmente na relação homoafetiva.
E a nossa convidada especial de hoje é a Júlia Bedum. Bedum. E aí, Júlia, fale um pouco sobre você.
Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos, estou estudando História da Arte. Sou lésbica há 19 anos. Meu Deus, eu falei que tenho 19.
Não tem problema. Bom, já como a gente falou que um dos tópicos era a mídia, o que a gente quer falar sobre isso é que não saiu em nenhum lugar, nada, nas grandes mídias assim, sobre o mês da visibilidade lésbica.
Só a Nath Natura. E
A
a
Nath
Elle
Natura.
Brasil.
A Nath Natura falou alguma coisa. Isso foi o máximo que a gente conseguiu.
E a Elle Brasil postou, acho que no dia 30 de agosto, uma matéria sobre moda lésbica. Principalmente relacionada à moda caminhão e como
O que seria a
surgiu.
moda cabião?
Ah, são mulheres lésbicas masculinas. Então, falaram muito sobre o apagamento lésbico na história da moda, sobre como isso interfere, como foi apagado ao longo dos anos, como isso influencia as mulheres lésbicas e como isso afeta a visibilidade que nos envolve como um todo, assim.
Mas o foda é que focou só na
Porque a
parte
gente,
de
tipo,
moda,
é tida
sabe?
como brega, ridícula, sei lá.
Não focou, tipo, na parte que seria de fato importante, que seria, sei lá, uma saúde mental, a
É,
vivência. Não,
não
focou mais em
focou.
moda, é.
É,
Então a gente
focou.
não
Mas ele não
teve.
é uma revista só de moda? É, né?
É.
Por quê?
Mas igual, tipo, a única coisa que a gente conseguiu foi a Nath Natura e uma revista de moda. E
Nem
as
a
lésbicas.
Magalu pra falar, meu.
A Magalu. Tá. O segundo tópico que a gente tinha falado também, né? Que são as vivências, que foi a dificuldade que teve esse mês de se manter no tópico da visibilidade lésbica, né? Teve muita falta de conversa sobre assuntos pertinentes, como a gente falou agora. Teve coisas sobre moda, teve alguma coisa da Nath Natura que eu não sei o que é. Deve ter sido sobre beleza
Ninguém
também.
sabe, Clarice.
Deve ter sido sobre beleza também, sabe? E daí não ficou muito
Mas lésbica não
claro.
sabe passar maquiagem?
Atri! Citação de Vanessa aqui, né? Nossa querida amiga Vanessa. Então, assim, né? O que a gente está pensando é deixar mais as Jus, Juliane e Júlia, falar mais. Não porque Eu acredito em um local de fala porque eu não acredito, tá? Por favor, não me cancele, eu já sou cancelada. Mas é porque eu acho que assim o debate vai fluir bem melhor, sabendo como é que foi o mês para vocês, como vocês se sentiram de alguma forma representada nesse
Uma merda.
mês. Exato, me contem.
Eu realmente não vi quase nada desse mês. Tipo, só vi outras gurias lésbicas postando sobre e algumas até fazendo umas pesquisas bem interessantes, entrevistando gente que, assim, lésbicas que estão trabalhando com cinema, que estão fazendo obras lindíssimas, só que, tipo, fora isso, ninguém tá falando. Tipo, é só as lésbicas mesmo.
É. E foi uma coisa que eu comentei, eu acho, esses dias, que a gente não deveria contar só com nós mesmas, nós lésbicas, contar só com outras lésbicas. A gente devia contar com o resto da comunidade LGBT, né? QIA+, que seja. Porque a gente deveria ter mais apoio da comunidade lésbica e LGBTQIA+. Mas às vezes não acontece, né? Porque às vezes na própria comunidade lésbica é muito difundida as separações, assim. E, sei lá, os pensamentos. Tem várias questões envolvidas. E eu já me perdi. Puta que pariu.
Faz parte, Espelha, né, amiga? Mas é isso mesmo que eu tava pensando também. Tipo, se vocês não tiveram medo de falar alguma coisa por ser,
Ah, eu
sei
todo dia
lá,
tenho medo.
sabe, por ser rachada ou cancelada, ou pior ainda, chegar um monte de gente ficar falando que, ai, meu Deus, você transfobia, porque vocês estão falando de vagina especificamente uma mulher cis.
Ah, que, tipo, normalmente nas minhas redes sociais eu não posto nada sobre política. Até por causa que, tipo, já faz um bom tempo que tava
Tu é
me
K-pop, né?
chatando não de transfóbica, não de nada, mas só de chata, de tanto que eu ficava falando. Aí eu simplesmente até perdi o ânimo de falar, nem quero mais saber, foda-se. Mas, tipo, assim, quando eu chego em qualquer conversa assim na vida real, quando eu tô me aproximando de gente assim que a rodinha se declarou uma rodinha LGBT, tipo, não se declarou assim, mas as pessoas estão falando, estão nesse tópico e ficou determinado que a rodinha é de maioria LGBT. Aí, tipo, se eu entro no assunto que eu sou lésbica, já começa umas coisas assim, tipo, ah, por causa que a diferença entre bi, blá, 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 blá. Ai, Júlia, tu que é lésbica, tu não concorda que mulher trans é que alguém que tu se relacionaria? E, tipo, não sei, não quero falar que não. Por causa que eu tô recém conhecendo as pessoas. E eu sei que, tipo, quando já entram nessa diferença entre bi, eles já estão entrando nesses assuntos assim mais de gênero, que não é um negócio que eu gostaria muito de entrar.
A lésbica para mim foi um pouco complicado, eu diria. Não só pela falta de visibilidade e abordagem assim de assuntos que eu acho que seriam mais interessantes de serem trazidos à tona, mas também porque foi um mês de dificuldade assim mesmo para mim, para eu me sentir incluída e encaixada no movimento lésbico no geral assim, sem fazer recorte aqui social, sem nada. Porque eu me sinto excluída desde que eu sou criança, assim. Porque, bom, eu não entro no padrão de feminilidade. Eu não sou a lésbica mais feminina do mundo, mas eu também não sou a lésbica mais masculina do universo. Então, várias questões que eu tento abordar, assim, em várias rodinhas de amigos que são mais. Pode ser não LGBTs, são mais heterossexuais, assim. Eu sou silenciada nesses ambientes, mas eu também sou silenciada em ambientes que são mais LGBT, que é mais e são mais tolerantes em relação a lésbicas.
Sim, né? Tanto que, desculpa te interromper, muita gente fala que tá ele, né?
É, tipo, muita gente me trata como homem trans. Inclusive, eu fui para São Paulo. E eu só fui tratada no masculino lá. Inclusive, as pessoas ou me chamavam de filho da minha amiga, Ou me tratavam no masculino, como ele, ou como. Tipo, não tem problema nenhum isso, tipo, me confundir com um homem. Mas não é o que eu sou, né? Eu sou uma mulher lésbica, baixinha,
Sim.
pequenininha, mas continuo sendo sapatão, continuo sendo mulher. Só porque eu não
Sim,
performo feminilidade da maneira que a sociedade acha que eu deveria performar a feminilidade. Ou não performar a tal da masculinidade como padrão hétero, digamos assim. Eu não sou também a pessoa que tu vai dizer, e, nossa, tu é um homem. Não.
não, mas isso também é o apagamento da tua identidade lésbica, né? Porque foi como tu falou, tipo, é só porque tu não performa a feminilidade que a sociedade espera que todas as mulheres performem, sabe? Daí
Exato.
eles vão direito, ah, Juliana, então talvez deva pensar, talvez tu não seja lésbica, talvez seja homem
Um homem.
trans, algo assim.
E é
O
uma coisa.
que.
Opa, desculpa.
Não, eu só ia falar que não tem um problema de confundir com isso, mas não exclui o problema que apaga a tua identidade, quem tu é.
Sim.
Porque,
Mas é
né,
uma
a gente.
coisa que eu ouço desde criança, né?
Ah, mas
Que
é
eu
que é
sou um homem.
porque é, não tem como fugir disso. A gente vive numa sociedade falocêntrica, né?
Exato.
Patriarcal, que senão, se a gente se tem uma pessoa que sai um pouquinho dessa linha, já é pum! Então é isso.
Pois é. A minha mãe, que é hétero, a minha mãe também não performa a feminilidade. E ela sempre foi taxada como homem também, desde criança, ou como sapatão. E a minha mãe é hétero.
E
Então,
você é hétero? Piu, 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 piu.
é engraçado isso, porque eu também não performo feminilidade da maneira que esperam, mas eu sou lésbica. Veja bem.
Tava rindo da minha piada, desculpa.
Desculpa. Piu, piu, piu.
Cara, disso de vagina e pá, tipo, ano passado, eu fui em alguns eventos em Porto Alegre no mês da visibilidade lésbica. E, tipo, eu vi comentários, por causa que eu não fui em todos os eventos, de algumas gurias que estavam na organização, que elas organizaram uma palestra sobre saúde sexual lésbica, sobre cuidados, sobre, enfim, para não pegar nenhuma DST e pá. E elas contaram que elas foram interrompidas por alguém falando, e as mulheres trans? E elas não se sentiram à vontade para chegar e falar que, cara, já existe bastante material sobre sexo, pênis com vagina. Por que que a gente não pode ter a nossa reuniãozinha aqui falando sobre sexo
Vagina, vagina.
lésbico cis?
Exato.
É bem isso. E, tipo, de novo, não é negando a existência de mulheres trans, é só mais porque a questão que eles pegam muito no pé das lésbicas, elas parece que vocês não podem se expressar.
Não, a gente é tratada como se a gente fosse um monstro horrível. A gente não pode falar de vagina, de buceta. A gente não pode falar nem usar essa palavra na realidade, porque senão a gente vai ser taxada de transfóbica. Simples assim.
Por favor, não cancelem a gente.
Mas
Essa primeira
é a verdade
podcast.
dói, a verdade dói. Então, não é que eu não me relacionaria com uma mulher trans, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que eu não me sinto confortável em me relacionar com alguém que tem pênis.
Exato.
E de gêneros não binários assim, tipo, parece que é só gente assim que entra muito nessas discussões de bi versus pan, que se preocupa mais com quem eu me relaciono do que as pessoas que
De
já
fato, tu te relaciona.
tiveram alguma coisa comigo que são de gênero não binário. Tipo a Charlie mesmo. Ela sabe que eu sou lésbica, ela sempre vai aceitar que eu sou lésbica, ela vai negar para todo mundo qualquer rastro de hétero que eu possa ter. Mas ela é não binária.
Sim.
E tem várias outras gurias, registradas gurias, assim, no nascimento, mas que hoje em dia se identificam como não binárias, que elas também, elas nunca vão negar que eu sou lésbica e já ficaram comigo.
Eu
Sim.
também já fiquei com não binários.
Mas então, gurias, me digam, o que mais vocês acharam que não foi discutido nesse mês, que devia ter sido discutido?
as vivências lésbicas de fato, assim. Quem são as lésbicas? Quem são mulheres lésbicas? Onde elas trabalham? O que elas fazem? Onde elas vivem? Quem são elas? O que que elas estão produzindo? De diversas maneiras, musicalmente, artisticamente, na moda, na pesquisa científica, na, sei lá, indústria, qualquer coisa, inclusive artesanalmente, se elas são de periferia, se elas não são, aonde que elas vivem, onde
Como
se
que é a vivência
escondem,
dessas
como é a
mulheres de
vivência
diversos
dessas
tipos,
mulheres,
sabe?
porque é uma vivência plural, somos todas muito diferentes uma da outra. Temos vivências parecidas por sermos mulheres lésbicas? Sim, óbvio que sim, temos semelhanças, mas somos diferentes em vários sentidos. Porque não viemos do mesmo lugar, não somos da mesma família. E cada uma tem uma história diferente. E cada uma precisava ser ouvida. Óbvio que não tem como ouvir todo mundo. Tem mulheres que têm mais voz, tem mulheres que têm mais espaço, inclusive eu tenho mais espaço por ser uma mulher universitária, ter acesso a outras coisas que não, outras pessoas não têm, ok, beleza. Isso não quer dizer que essas outras pessoas não possam ser ouvidas e serem chamadas para conversar aqui e falarem sobre a vivência delas.
Sim. E também porque, tipo, isso também, por mais que tu tenha mais espaço e tal, pouquíssimas pessoas vão te escutar.
Não, nem querem me ouvir.
É, esse é o maior
Se a minha
teto.
família
É.
não quer me ouvir, imagina quem não é da minha família.
Exato, esse é o teto. Tipo, é o mês da visibilidade lésbica, porra. Não é abraço uma lésbica, deposite 500 pila no
No PicPay.
PicPay de uma lésbica, o quê?
Ah, se
Só tu, eu não
depositar,
sei.
se tu quiser
Se
depositar, então
depositar,
tá
tá
na hora.
maravilhoso, mas, tipo, tem vários outros assuntos pertinentes, porra. Existe todo o assunto que a Júlia já falou sobre como cuidar para ter o sexo entre duas pessoas com vaginas para não pegar nenhuma doença, porque não tem uma proteção de fato. Como cuidar da
Cadê
saúde
um tal dela?
mental com isso também. Tem os
Quem
abusos
vai
que
usar adesão?
acontecem nas relações homoafetivas, quase ninguém fala sobre isso.
Quem é que vai ir no bagulho odontológico comprar dental den e levar para o lugar que vai transar? Tu vai levar na bolsa dental den e vai tirar assim tch,
Pegar um
e
puta rolão
botar
de
na
plástico
buceta da
químico.
guria e lamber? Não vai fazer isso.
Então, pessoal, perdoando a minha voz aqui de Marilda da Grande Família, vamos voltar ao assunto, né, por favor, que vamos falar um pouco agora sobre os abusos que acontecem em relações homoafetivas, no caso, entre duas mulheres, seja mulheres cis ou trans com vagina. Porque, né, o que a gente tem uma concepção muito grande aqui, não tem como acontecer um abuso entre duas mulheres por não ser algo que condiz com a realidade da sociedade, né? Porque aqui, ó, quebrando o tabu agora, gurizada. Porque a mulher é sempre vista como vítima e é muito diminuído quando acontece uma relação, desde abuso psicológico ou físico, entre uma relação homoafetiva, ainda mais com mulheres.
Quer falar, Júlia? É muito negligenciado o abuso entre duas mulheres. E quando a gente é jovem, sapatão, é muito difícil reconhecer que a gente está sendo abusado. Porque, pelo menos na minha adolescência, não se falava muito disso. E isso faz poucos anos, isso faz, sei lá, menos de 10 anos. E não se tinha muitos exemplos na mídia, nem muito. Então a gente não se vê nisso. Então a gente não se vê em relações abusivas, em relações que a gente sofra algum tipo de abuso, sendo psicológico, físico, sexual, etc, etc, etc.
Eu espero que pare de editar. E tipo, relações hétero, tipo, cara, a gente é criado já ouvindo assim, ah, porque o. Não criado, mas. É, também criado, mas. Tipo, a gente já vê direto assim, até nos desenhinhos, que tipo. A gente vê um modelo de comportamento que o gurizinho vai lá, ele chega, ele dá um tapinha porque ele te gosta, a gente é dito isso pelas nossas mães, e tipo, a gente é dito para aceitar isso, mas a gente sabe que é ruim e a gente tem os nossos pais, nossas mães para recorrer. Os pais nem tanto, mas. Para recorrer e para dizer, olha, eu tô triste por causa disso, mas tipo, em relação a lésbica, tipo, muitas vezes a gente não tem o apoio da família, então a gente não pode chegar e falar, nem que a gente tenha relação, quanto menos dizer que algo na relação tá incomodando. E a gente não tem esse molde do que é um comportamento para nós, para a gente ver, para a gente identificar o que está dentro do molde ou o que realmente está errado, para a gente reconhecer o que está sendo abusivo.
É verdade. E isso também é uma coisa que foi negligenciada no mês lésbico, né? Não foi falado muito sobre isso, sobre os abusos que a gente pode sofrer dentro de relações homoafetivas, né? Mulheres com mulheres.
É
um assunto que ainda não é muito discutido, não é muito difundido. Acho que às vezes fica só no meio acadêmico, talvez, de psicologia. E não se trata muito, fica só, talvez, numa questão só de debate de Twitter, talvez. E não se traz à tona.
Sim, e tanto se tu fizer o pequeno exercício mental de botar um homem no lugar de outra mulher, daí as pessoas dão mais atenção ainda, porque, de novo, vem essa realidade de achar que mulher é a vítima sempre. E não tem como ela fazer algo abusivo com outra mulher quando não é realidade. Não é só porque é mulher que ela não é escrota, desculpa, mas é só a realidade.
É, como eu disse, é difícil às vezes a gente reconhecer que está sendo abusado.
É difícil em qualquer nível isso, mas
mas
principalmente nesse
tipo
tipo de relação, porque a sociedade não vai.
dar atenção. E a gente nem pode
Exato.
comentar mesmo com a família, com os amigos, às vezes tu conta e tipo é visto como deboche.
E, cara,
As
tipo,
pessoas riem.
quando tá acostumada com uma família, assim, tipo, felizmente não foi meu caso, assim, tipo, não no sentido de ser lésbica. Tipo, claro, passei por umas coisas bem ruins com a minha mãe, mas não foi assim pra eu ser lésbica. Felizmente, a minha mãe me aceitou bastante. Mas, quando tu é tratada mal pela família e ainda por cima tu é rejeitada por ser lésbica, tipo, tu já vai estar acostumada com esse abuso desde casa. Então, tu vai chegar numa relação. E tu vai, tipo, normalizar esse abuso a um puta nível por causa da tua família já ter te rejeitado, já ter te tratado assim.
É verdade.
É,
É porque
e isso
é uma coisa que fica normalizada na tua vida.
é a
Infelizmente é uma coisa
importância
que tu nem
também.
percebe.
É a
Ficar
importância
acostumado
também de
nesse tipo
falar.
de violência. Desculpa.
Porra, Juliane! Enfim. E também é uma das. Porra, olha só, tu faz isso pra guria com TDAH, hein? É pra fuder, não sei nem falar, né, meu Deus? Mas isso também frisa como foi pouco discutido também a parte da saúde mental, né? Porque isso, o psicológico de você já é abalado.
É todo fodido.
Pela família, ou que seja antes. Daí, quando tu entra numa relação e tu não sabe o. Não tem pessoas falando o suficiente sobre essa pauta? Eu só imagino como deve ficar o psicológico de você, sabe?
E ainda mais que, tipo, no próprio mês, assim, tipo, quando eu entrei nas redes sociais, é que, tipo, eu não sigo muita gente politizada, eu sigo mais a gente do K-pop, foda-se.
Low.
Mas, tipo, essa gente normalmente vai falar só do lado fofinho de ser lésbico. Ser lésbico. Do lado fofinho de ser lésbica, tipo. Ah, eu gosto de guriazinha. Ah, aqui tá minha namorada é tão fofinha, blá blá blá. E, cara, vai desconsiderar tanta coisa. E.
É como
Eu
se
esqueci
não.
de falar, me perdi. Me perdi, real.
Não, é considerado. Desconsidera que pode ter um lado negativo pra isso.
Não desconsidera, tipo, só o abuso. Desconsidera, tipo. Lésbicas como seres que também têm vontades sexuais, tipo assim, é tudo só fofurinha quando vão postar alguma coisa, tipo, é realmente tudo muito esquecido nesse mês.
Verdade.
É. E já pegando o que a Júlia falou de só ter no Twitter de ai, eu olhei meu namorado, como ele é lindo, meu Deus, o namorado endeusado, blá blá blá. pega muito o lado que só é parece que só é válido se tá numa relação, se é um casal, o que vai apagando a identidade individual das mulheres lésbicas. Porque vai puxando pra vivência, que, tipo, tu não é, sabe?
Validada como lésbica se tu não tiver numa relação.
Exato.
Tem que falar mais?
Sim, vai falar o que tu quiser sobre isso agora, amiga.
Tá.
O mundo é teu.
A gente não é validada como lésbica e... quando a gente não tá num relacionamento. E a gente se sente pressionada muitas vezes, talvez, pelas coisas que a gente vê no Twitter ou no Instagram. Porque
nas redes sociais, enfim, né?
Nas redes sociais em geral, de estar sempre em um relacionamento, de sempre buscar alguém, porque a gente acaba se sentindo pressionada mesmo. Eu me sinto pressionada, às vezes, pra estar num relacionamento, pra me sentir validada como sapatão, estando em relacionamento com outra mulher. Eu não me sinto bem quando... muitas vezes da minha vida eu não me senti bem quando eu tava solteira, sendo que a maior parte da minha vida eu fui solteira. Foi me descobrir lésbica muito na adolescência. Tive muita dificuldade de aceitação. Então, são várias, assim, questões que vão sendo deixadas de lado e vão tirando essa nossa vivência, a nossa identidade como mulher lésbica. E focando mais em... e, tipo, é lindo, é maravilhoso ver duas mulheres se amando. É revolucionário. Mas também a gente precisa pensar na... que a gente também vai ser solteira, a gente vai também ser sozinha. A gente não vai estar sempre com alguém.
E tanto é essa coisa da gente ter que se sentir... a gente ter que estar com alguém pra se sentir validada, que, tipo, não consigo nem estar, tipo, sem querer alguma pessoa. Quando eu fui me assumir pra minha mãe, tipo... eu não gostava de nenhuma guria. Eu, tipo, veio que nem uma... veio, tipo, uma epifania pra mim, tipo... caralho, eu gosto de gurias. Mas, tipo, eu não tinha nenhuma guria específica que eu gostava. Tipo, tinha tido umas amiguinhas da escola que, tipo, que eu olhei pra trás e... caralho, eu gostava dela. Pode ser que como mais que amiga. Mas, naquele momento que, tipo, que eu me liguei de verdade que eu era lésbica, tipo... não tinha nenhuma específica em mente. Era só... cara, eu gosto de guria. Mas pra me assumir pra minha mãe, eu não sabia como só dizer isso. Eu inventei, eu meio que direcionei tudo a uma guria pra, por causa, e eu ainda fiz isso chorando como chantagem emocional pra não apanhar.
Pra justificar.
Eu tava lá chorando no meu quarto e aí a minha mãe veio perguntar o que que era, por causa que era todo um plano. Ela vinha perguntar o que que era e eu ia falar... é que eu amo a Melissa. E foi isso que eu falei. Cara, eu não tinha nada pela Melissa. Eu só... pensei uma guria bonita da sala. Tá, é essa aí que vai ser. É essa aí que eu vou estar tecnicamente perseguindo. Tecnicamente
é,
não, não.
É um negócio que... vocês falaram antes, sabe? É pra... porque parece que assim é mais validado, sabe?
Vocês descobrirem... eu não posso só ser lésbica por mim mesma. Eu tenho que estar atrás de mim.
E é engraçado isso.
É,
porque...
exato. É como no se vocês quisessem estar tá gostando de alguém pra falar, olha só, eu sou isso.
Exato. No dia que eu me assumi pra minha mãe que eu era lésbica, eu tinha terminado meu relacionamento de quase 3 anos. Foi no mesmo dia. No mesmo dia eu falei pra minha mãe, olha só, eu sou lésbica.
Eu larguei o monstro, mãe.
Uhum. Larguei o monstro.
Eu larguei o monstro, mamãe.
Ai, minha mãe chorou bastante, mas ela disse que me amava e não mudava.
O mês da visibilidade assexual. Nossa, fica meio ruim, fica meio cancelável se eu falar até o mês da visibilidade assexual. Mas, tipo, quando eu tava meio que sabendo que eu não sou hétero, eu ainda não... tá, eu não sabia que eu era lésbica, eu não achava que eu era bi. Aí, tipo, veio o mês da visibilidade assexual e, surpreendentemente, muitas páginas do Facebook estavam falando sobre isso e foi aí que, tipo, cara, real, eu Não sinto vontade de transar. É por causa que eu não tinha cogitado sexo com mulheres e também não tinha uma idade para cogitar isso. Tipo, 14 anos, eu realmente
É um
não
bebê.
tem como querer muita coisa aos 14 anos, eu
Eu
acho.
também. Não pensava nisso.
E aí, tipo, foi por causa do medo da visibilidade assexual que eu tava me considerando assexual. Depois que veio essa coisa de. Tipo, do nada, eu sabia que eu não gostava de guri, e aí, tipo, eu passei a considerar que, talvez, gurias, é legal. Ah, gurias, definitivamente gurias, sou lésbica. Mas, antes disso, foi por causa de um mês da visibilidade que eu tive acesso a saber, entender como funcionam essas coisas de atração, de saber outros caminhos para mim do que, além de hétero.
Sim, mas isso também vem o que a gente tinha falado bem no início, se eu me lembro direito.
Sim, é só
Que.
voltando, já que a gente já terminou todos os tópicozinhos.
Não, é que isso liga muito com o que a gente tinha falado antes, que o próprio meio LGBT meio que não tem muitos lugares para lésbica, sabe? Foi no meio de assexuais que tu conseguiu se descobrir. Isso é bem interessante, na real.
Eu me considerava sexual também antes de me descobrir lésbica.
É
Show.
bem interessante
Por causa
isso.
da malhação.
Ué.
Isso é mais top ainda, caralho, explique.
Eu tinha um
Não
personagem.
desmerecendo a Júlia, não desmerecendo a Júlia, mas enfim.
Tinha um personagem homem na Malhação que ele se relacionou com uma menina. Ele se relacionava com uma menina. E mostra toda a descoberta dele como uma pessoa assexual, porque ele não sentia nada quando beijava a menina. Talvez fosse uma coisa bem estereotipada, assim. Mas na época, para mim, fazia muito sentido, porque eu não sentia vontade de beijar as pessoas. Eu sabia que todo mundo tava beijando na época, porque tinha 12, 13 anos. Tava todo mundo se descobrindo, assim, entre aspas. E as pessoas estavam se beijando e eu não sentia vontade, eu não gostava de ninguém. Eu ficava de boas, assim, tipo, com meu videogame, com as minhas coisas, com meus amigos. E aí eu vi esse personagem na Malhação e eu fiquei, talvez eu seja que nem esse cara. E
É o
aí eu
Pijolinho.
comecei a me
Opa.
considerar que nem ele, como se eu fosse assexual. Eles
É o
usavam essa
Pijolinho.
palavra e eles trataram sobre a sexualidade na Malhação. Isso quando eu tinha 12 anos, eu acho.
É isso, já liga o que tu tinha falado, o que vocês falaram no início, que faltou muita representação no mês lésbico, que é até estranho falar, porque era o que mais devia ter aparecido, mas não
Não.
teve.
É, eu só fui me descobrir lésbica aos 14, 15 anos. Quando eu comecei a gostar de outra menina. E aí quando eu fiquei, ah, agora faz sentido.
Pensando nisso também, sabe, por ser o mês da visibilidade lésbica, devia ser o mês onde todos os problemas que a gente trouxe à tona deviam ser tratados para ajudar gurias que, quando a atividade de vocês também tivesse uma forma de se compreender, sabe?
É, porque, tipo, não era falado, pelo menos eu acho. Não sei se a Júlia é um pouquinho mais nova que eu. Mas na minha época, pelo menos, não era falada a palavra nem lésbica. Eu nem sabia o que
Não?
que era lésbica.
Não, na nossa época, Juliane, se
Era,
fosse
tipo,
lésbica, era meu Deus do céu, puta.
ser mencionada de forma ruim, assim, na época de vocês, tipo. Tô
Ó,
pensando
oh,
na época
na
lá que
época
eu
de
tinha uns.
vocês.
Né? Cala a boca, vocês mesmos que começaram com isso.
Mas dói quando outra pessoa
Mas
fala.
uma questão de 4 anos muda, na real. 3, 4 anos muda.
Muda muito, é.
Sim, tipo, vou falar de quando eu tinha uns 7 anos. Nunca ouvi a palavra lésbica assim. Era sapatona, machorra, essas coisas assim.
É, eu também, é verdade.
Quando eu fui ouvir a palavra lésbica, era num programa da MTV. Que era o Top Top, que mostrava os clipes, assim, top 10 dentro de algum tema. E, cara, tanto é. Isso já entra no negócio de representatividade, pá. Por causa que eles fizeram o tema Top 10 não é gay. Que mostrava cantoras que fingiram que eram lésbicas, cantores que fingiram que eram gays para chamar atenção. E,
Ah,
cara,
mas tu
negócio mais
entra num.
engraçado. É sério, mas é um negócio super engraçado, na real. Tipo, É, eu vi aquele clipe do Tatu All the Things She
é
Said.
tatu.
É,
Tatu, meu. No dia
exatamente.
seguinte, eu cheguei pra minha coleguinha e eu pedi pra ela pra gente ser um duo que nem elas.
Meu, olha
Não, mas
isso.
isso tu entra num
Foi a
papo
única.
muito
Quer
mais,
dizer, não
tipo,
a única. A primeira vez que
que.
eu vi uma luz, tipo, positiva, tipo, e eu olhei e.
As duas se
É legal.
beijando na chuva.
Sim,
Mas
muito
é.
bonitinho, mesmo que seja de fingimento.
Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Noia pode. Se ficou meio confuso, o nome já diz tudo, né? É o bando de noia, um fluxo que vai saindo, é um vômito que a gente vai vomitando nas vidas de vocês, da forma mais limpa possível.
É isso aí.
Deus.
Até o próximo episódio.
Muito obrigada à nossa convidada, Júlia, que eu já esqueci o sobrenome, perdão.
Bedum.
Júlia
Agora já concordo na hora.
Bedum, Bedum, muito chique. Muito obrigada por ter escutado, pessoal. Lembrando que a música de início é Apolo por Hippo. Vão lá, por favor, vão apoiar o trampo das Gu, dessa lésbica maravilhosa, minha amiga querida. É isso, pessoal. Até a próxima. Eu sou a Clarice.
E eu sou a
Beijo.
Ju.
Beijo.
Beijo.
Mua. Mua. Editores, arrume isso agora.
Beijo da Ju. Beijo da outra Ju.
Outra Ju, beijo!
Beijo!